Muito bem, recebendo aqui nos estúdios da PAGEU o ex-prefeito de Afogados da Ingazeira, Totônio Valadares. Se você tiver perguntas para Totônio, já sabe, pelo telefone, pela internet, pelo zap para participar. Totônio, que está com o nome discutido, sendo colocado aí nos debates sobre sucessão, foi prefeito de Afogados da Ingazeira por 3 mandatos e tem uma história importante com o nome, repito, colocado no debate sucessório, e ele é o nosso convidado. Repito, se você tiver perguntas, pelo telefone, pela internet, pelo zap. Totônio, eu queria começar, né, e acho, eu estava vendo, brincando com ele, tem umas anotações ali, e uma das questões que eu queria trazer de início, né, porque foi uma notícia que saiu no blog do Finfa, é sobre um depoimento seu recente à Polícia Federal em Caruaru, né? Ex-prefeito Totônio, empresário, presta um depoimento na PF, foi o que divulgou o blog do Finfa há 10 dias praticamente, né? O que que o ex-prefeito disse que é uma questão relacionada à Controladoria Geral da União? O que que quer a Controladoria e a Polícia Federal? E o que é que o ex-prefeito foi esclarecer? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Michele, bom dia, Tito, Toninho, ouvintes da Rádio Pajaú. Olha, eu fui convidado ou intimado, né, para participar desse chamamento lá em Caruaru para o dia 2 de maio desse de 2019, mas na intimação aqui não dizia, né? Tá aqui apenas falava o seguinte: mandado de intimação número 0185, IPL, que é inquérito policial, número 0041/14-4. Pelo presente mandato de intimação fica o senhor Antônio Valadares de Souza Filho, CPF 003-831-63404, com endereço na Fazenda Borges, sem número, quilômetro 2, rodovia PE 292, Borges, Afogado da Ingazeira, CEP 56800-0000, fone 87999982656, intimado a comparecer a fim de prestar esclarecimentos, devendo trazer documento de identificação com foto, conforme especificado abaixo. Bem, isso foi, né, está aqui assinado pelo delegado de Polícia Federal, Marcos Eduardo Alves Ribeiro, e pelo escrivão de Polícia Federal, Vanilson Gonçalves de Souza. Muito bem, e aí, como tem uma nota lá, né, em aviso, tem lá, não fornecemos informações sobre intimações por telefone, para obter informações, o intimado deve comparecer pessoalmente à sede da delegacia munido de identidade. Então, assim eu fiz. Eu, antes da data do meu esclarecimento, eu fui à delegacia com um advogado e procurei saber...
Para tomar conhecimento,
né? E aí... solicitei cópia dos autos, né? No primeiro momento eu fui com um advogado, um amigo nosso, Dr. Renato Times, e ele foi, fotografou algumas páginas, mas depois a gente viu que, depois que eu conversei aqui com o procurador atual da prefeitura, Dr. Carlos Marques, e ex-procurador na minha gestão, aí ele me orientou que seria mais interessante que a gente tivesse o conteúdo dos autos. Né? E aí eu fui novamente a Caruaru, conseguimos lá um advogado lá de Caruaru mesmo, então aí fomos lá e solicitamos a cópia de todo o processo. Foi indiferido, né? A delegada disse que a delegacia de lá não tinha nem pessoal disponível para acompanhar, no meu caso, eu, para ir até onde pudesse tirar as cópias, e até também porque eram muitas cópias e ia trazer custos lá para a delegacia. Isso era por escrito, né? Tudo bem, então eu, novamente, a terceira vez, eu fui... e aí fui com um advogado, com um amigo meu, doutor Odi foi, e aí fotografamos tudo que tinha que fotografar, e aí só em 4 disquetes que tinha, são da mais de 3.500 páginas.
Nossa.
E mais o que tinha lá, que dava 200 e poucas páginas. Muito bem, então analisamos, né, e se tratava primeiro de uma denúncia anônima aqui em Afogado da Ingazeira, não é que essa denúncia anônima é porque é extenso aqui, mas eu estou aqui, mas eu vou
fica à vontade, quer dizer,
não é
para esclarecer, pra,
uma denúncia anônima, e que essa denúncia anônima é uma coisa tão hilária, entendeu, que você morre de rir. Primeiro, não cita o nome, né? Diz o nome, por exemplo. Para se falar de algumas pessoas que tá falando, ele diz a inicial, o nome e o nome de assim, por exemplo. No caso, Antônio Valadares, aí, AV, né? Prefeito de Afogado da Ingazeira. Aí as mentiras são assim. Eu vou ler com respeito a minha parte. Eu só quero que você me dê o direito,
sim, claro,
de ler só de algumas pessoas, porque são tantas bobagens.
É mais de uma denúncia ou uma denúncia
não,
só?
É uma denúncia.
Uma denúncia anônima.
É uma denúncia só, né? Vai lá, vai. Pronto. Começa aqui, ó. Este relatório apresenta o resultado de ação de controle desenvolvida em função de situação presumidamente irregulares ocorridas no município de Afogados da Ingazeira, apontadas pela Contradoria Geral da União, CGU, que deram origem a processos. Número. Aí está o número aqui, né? O presente trabalho foi realizado no período de 28/1/2013, eu já não era mais prefeito, a 19/4/2013. Foram analisados os itens financiados com recursos repassados ao município no período de 1/1/2005 a 18/8/2012, pelo Ministério. Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esclarecemos que os executores dos recursos federais foram previamente informados por meio do ofício número tal, CGU Regional Pernambuco, de 24/4/2013, sobre os fatos relatados, tendo se manifestado em 15/5/2013. Já não era mais eu. Cabendo ao Ministério Supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando a consecução das políticas públicas, bem como a apuração da irresponsabilidade. As situações de irregularidade apontadas, a CGU, examinada neste trabalho, dizem respeito à situação apontada. A seguinte denúncia anônima foi recebida pela Polícia Federal. Senhores delegados e superintendentes da Polícia Federal. Aí aqui é a denúncia.
Certo.
Tá? Aí lá vai. Onde estão vocês? O que vocês andam fazendo? Qual a finalidade de suas funções? Estamos aqui em Afogados da Ingazeira, uma cidade do sertão de Pernambuco, onde a bagunça, o desgoverno, o roubo e o crime estão andando de mãos dadas, e bem dadas. O governo municipal, na figura do senhor AV, montou uma verdadeira quadrilha para assaltar a mão desarmada e armada, se necessário, o erário municipal. Aqui o desgoverno impera, o roubo, a corrupção, a bandalheira, o desgoverno, o nepotismo e a bandalheira. Nunca coisas antes vistas nesta cidade. A quadrilha formada pelo prefeito e assessorada pelos seguintes aspectos. Bem, eu vou dizer aqui...
Aí coloca só iniciais, né?
Só iniciais, aí vai. Para não ter...
Certo, vou... certo.
AM. Aí você vai ver quem é, certo? AM. Secretário de Transporte de um simples motorista de transporte alternativo, hoje possui uma firma com mais de 40 veículos, 40, isso mesmo, 40 veículos, movimenta uma conta no Banco do Brasil, Bradesco e Real, com vultuosas importâncias de mais de 2 milhões de reais por mês. Construiu uma mansão no centro da cidade, toda no vidro e em peças importadas, viagens mil por Europa e Disneylândia, apartamento do Recife. É bem estranho para quem há 5 anos ganhava cerca de R$800 por mês. Você manjou quem é, não?
Sim, faz referência.
Então, bom. É ver... Secretária de Ação Social, essa é o maior perigo. Junto com seu terceiro marido, dono de rede de mercadinho, são craques em afanar a merenda escolar, manipular os pagamentos da Bolsa Família e da renda da educação. Tem loteamentos nas redondezas da cidade com um aterro de valor... não sei se ele queria dizer aterro mesmo, com um aterro de valor assombroso. E agora juntaram uma construtora. O dono do mercadinho que fornece a merenda é o senhor JQ, simplesmente seu marido. Você também, né? NQ, secretário de obras, esse é fogo. Dono de um trailer de vender cachorro quente, foi... hoje anda de Hilux, Fiat Bravo e proprietário de apartamento de luxo no Recife. Um verdadeiro disparate para quem vive vendendo cachorro quente. O prefeito AV...
Que é você.
Pois é.
Bom, eu vou dizer, é toda a equipe da época. Ele está citando aí, numa denúncia anônima, está citando Anchieta Macena, Evângela Vieira... Ney Kidutz, dentre os nomes aí, citando isso. Iniciais dos nomes que integravam sua equipe fazendo esse relatório, digamos assim. Manchieta Macena nunca foi, ele está na condição de contratado, né? Quem mais? Ele cita mais alguém?
Aí veja só, aí agora, aí vem comprando todas... É da minha parte ainda, né?
Certo.
Porque, mas é bom esse pedacinho aqui, porque é bom para ver aqui como é. Comprando todos os terrenos em volta da cidade. Asfaltou a entrada para a sua fazenda. Construiu um parque aquático de fazer inveja a muitos play parques por aí. Fez 3 loteamentos com lotes todos vendidos. Dentro do rio Pajeú, que você seco e contar com uma barragem na entrada da cidade, não junta mais água. Não há mais a compostagem do lixo, que hoje é tocado fogo diariamente às 17 horas, no lixão junto ao Hospital Regional Emília Câmara. A sujeira tomou conta da cidade e da administração pública. Isso é o mínimo que vem ocorrendo aqui. Bem, por favor, imploramos que seja feita uma averiguação dessa administração corrupta que se apoderou de nossa cidade. Vem nos fiscalizar, pedindo para o pessoal vir. Imploramos antes que seja tarde. Tantos prefeitos e prefeitura sendo fiscalizada e os corruptos sendo presos e punidos. Será que nossa cidade ficará entregue a essa gangue? Averiguem o crescimento do patrimônio desses senhores nos últimos 6 anos. Eu estou doido que examine o meu, que é menor do que antes. Eu fico feliz
essa
demais.
Denúncia foi feita, eu estou vendo aí, em março de 2011.
Exatamente.
Né? E só agora que esse negócio está sendo... apurado ou isso já vinha...
Não, na Polícia Federal é agora, né? Porque inclusive tem convênios aqui, desses dois convênios, que tem que o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia recomendou a aprovação. Né? Uhum. Eu só pude ver isso depois que peguei...
Teve acesso aos autos.
Aos autos, né? Antes era coisas que era entre ministério, não era? Uhum. Não envolvia nada de Polícia Federal, né? E não sei, inclusive, eu podia tirar um aqui de bom moço e na hora que você me fizesse a pergunta, eu podia até responder para você e para quem botou, para os blogs que botaram isso. Uhum. Não é porque tem uma parte aqui que diz que isso corre em segredo de justiça. Uhum. E eu podia não, rapaz, olha, eu...
Não vou. Que
eu não vou falar sobre isso. Tá, vocês sobre que ele. Falaram, que botaram isso, que...
Que descasquem que o abacaxi para dizer o
abacaxi.
Que é.
Não é? Mas eu estou lendo isso aqui para ver que isso é uma coisa tão... É hilariante isso, né? Dá para você rir. Como é que uma coisa dessa... Porque isso com duas paetadas aqui, a Polícia Federal, que tem, como tem... pessoas gabaritadas verificavam e na frente o cara diz mesmo. É por isso que é bom falar isso, mas falar mais na frente aqui um pedacinho. Né? Ele diz aqui, Ministério Público, aí escolhemos com o Ministério Público daqui de Afogados da Ingazeira. Lá vai. Por favor, Ministério Público, Promotoria de Afogados da Ingazeira, apelar para esse serviço é perda de tempo. Ela é conivente com os atos do prefeito AV e é conhecida como o engavetador geral do município. Todos os processos e denúncias que chegam ao fórum da cidade, ela se encarrega de engavetar tudo. Não funciona já há cerca de 8 longos anos. De uma comissão de ética da cidade, que não pode aparecer com risco de sermos perseguidos, maltratados e mortos. Você imagina. Março de 2011, Afogados da Ingazeira. Aí, esta denúncia foi encaminhada ao chefe da CGU, Regional PE, pelo delegado de Polícia Federal, Humberto Freire de Barro, com a seguinte mensagem. Cumprimentando, encaminho a Vossa Senhoria, apresento denúncia com sugestão de auditoria no município citado, tendo em vista que não há o mínimo indicativo de quais seriam as fraudes perpetradas, não havendo assim superdânio para instauração de inquérito policial no presente momento. Né? Porque ele mandou a relação dos convênios,
empenho, convênio
e tal. Aí formalização legal dos convênios vai. Pronto. Então, a coisa vai andando. Isso aqui foi, essa denúncia foi em 2011, não é? Os convênios foram de 2005 e de 2006. Um convênio foi da... Todos dois do Ministério... Esses dois convênios do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, foi um do Centro Tecnológico, Inclusão Digital, e o outro foi da Escola de Habitação. Uhum. Né? Então, eu acho que dois pontos positivos que nós falamos aqui, que é bom que o povo entenda. Né? Primeiro, que partiu de uma denúncia anônima que foi lida aqui, que você acompanhou aqui. Né? Segundo, que o delegado, depois de ler isso aqui, também se pronunciou dizendo que não tem o mínimo que vai mandar fazer uma auditoria, porque não tem
indícios.
Então tá bom. Terceiro, é que eu não fui... Tive a abertura necessária de não deixar nada sem poder falar, porque já tinham falado. Né? Uhum. Os blogs falaram, então eu falei. Uhum. Não é? Falei, podia aqui simplesmente deixar a população a ver na vida e dizer, olha, não vou me manifestar, porque não fui eu que tomei a iniciativa, foram os blogs, né, que da onde os blogs tiraram isso, né? Você aqui falou que você tirou do blog do FIFA. O FIFA, né, disse que tem uma fonte segura. Não é como é, corre em segredo de justiça, a fonte segura tinha que ser ou alguém que conversou comigo, que foram poucas pessoas, né, ou alguém da Polícia Federal. Né? Então, cabe lá para a Polícia Federal, para, se quiser aprofundar de onde veio a notícia, procurar o FIFA.
Saber de onde é que ele tirou.
Saber de onde ele tirou. Eu é que não disse para ele.
Em que estágio está agora? Você prestou depoimento e aí?
Não,
agora?
Pronto, agora eu fui lá, prestei depoimento, disse meu depoimento, inclusive, se encontra aqui, né, do que foi, do que eu respondi, pedi inclusive no momento lá, saí muito satisfeito, porque as perguntas que foram feitas a mim foram perguntas que não me... Uma pergunta ou outra foi que me forçou a cabeça, mas o restante não. Primeiro, se eu... quantas vezes tinha sido prefeito de Afogados da Ingazeira? Aí eu disse, bem, eu fui 3 vezes, não é, tem exatamente os 3 períodos que eu fui. Segundo, se eu já tinha sido preso e se tinha respondido a algum processo criminal. Também nem nunca fui preso, nem nunca respondi processo criminal. Não é? Por que é que as obras tinham ficado inoperantes? Eu digo não. Muito pelo contrário, eu tenho, hoje inclusive de manhã, para poder vir com mais,
elementos.
Eu chamei Márcio André, que era o responsável pelo Centro Tecnológico aqui em Afogados da Ingazeira, e ele inclusive me levou elementos suficientes para mostrar que a obra funcionou até o final do nosso mandato, o Centro Tecnológico, não é, com... deixa eu pegar aqui rapidinho aqui, levou isso, e pronto, aqui, ó. Diários de classe, relação de frequência, solicitações de utilização de auditório, livro de ponto dos professores, livro de ponto dos funcionários, plano de gestão do Centro de Inclusão Digital, convênio com o Instituto Tecnológico de Pernambuco, convênio com as escolas municipais e estaduais, projeto todo mundo da USP, né? Ofícios, certificados, censos, até a aula inaugural tem registrado.
Tem documentado.
E programas de curso de informática. Então, foi isso que ele levou hoje pela manhã, foi pedir a ele, foi na minha casa, relacionou tudo isso aqui e me passou hoje. Então, a escola...
Essas pessoas citadas por iniciais foram chamadas também, não?
Não.
Não tem conhecimento?
Não. Só tenho conhecimento que foi chamada Paulo André, porque quando eu desci, quando eu desci no elevador, encontrei
Paulo. Ele me disse,
encontrei Paulo, usaram, né? E
Paulo André de Souza.
E aí eu cumprimentei ele, ele me cumprimentou, não é? E depois eu vi no blog, não
que
é,
ele tinha se manifestado.
Ele se manifestou, sinal, eu acho que foi uma coisa, o pronunciamento dele calhou exatamente com tudo com que eu disse.
Isso.
Né? Que nunca paguei nada na prefeitura de Afogados da Ingazeira, não é, sem que tivesse informação e atestado, se fosse obra, por engenheiro de obra ou pelo quem comandava a pasta, não é, da correspondente àquele processo. Não é? Então, nunca paguei nada. Então, tem a tranquilidade de só ter passado algum cheque com documento hábil que me dava norte para que eu estivesse fazendo uma coisa correta, certa, não é, sem nenhum atropelo. Bem, então, esse aí eu tenho certeza que foi, porque ele, inclusive, se pronunciou dizendo também que tinha sido. Né? E aí perguntava se eu conhecia o Paulo, né? Eu disse que conhecia, mas não tinha nenhuma intimidade com ele, como não tenho mesmo, né? Me perguntava por que é que a empresa dele não tinha no cadastro da Receita Federal. Eu digo, olha, eu não sei, tinha uma comissão de licitação, isso aí, eu não tinha uma comissão de licitação, e essa comissão de licitação é quem analisava a documentação de todas as empresas que participavam da licitação. Se elas participaram da licitação, é porque estavam todas em ordem. E também me perguntava de outra empresa, meu Deus do céu, uma empresa da Paraíba, da Construtora América, um negócio desse, que era uma empresa fantasma. E aí eu digo, eu não posso saber se era empresa fantasma ou não era. Eu sei que a comissão era uma comissão idônea, de pessoas de bem, de Afogados da Engazeira, com capacidade, não é? Fazia parte da procuradoria do município. É tão idôneo que foi meu procurador e hoje continua sendo procurador de Afogados da Engazeira. E essa pessoa que na época foi escolhida por mim, tanto o procurador como a presidente da comissão, que era Janaína. Uhum. Então, os outros membros, eu me recordava de, mas foram dois mandatos, eu não me recordava exatamente do nome. Então, preferi dizer que não sabia do nome de todos eles. Não ia dizer isso para não tá dizendo bobagem, não é? Então, bem, saí de lá muito tranquilo, muito satisfeito, entendeu? Porque esclareci. E depois, quando eu vi o pronunciamento de Paulinho, fiquei mais satisfeito ainda. Porque ele foi muito assim, muito firme, e dizendo o seguinte, não, que vendeu, que recebeu o que vendeu.
E executou.
E que executou. Foi o não que é? E que entregou a mercadoria, se não tivesse constando lá, podia ter desaparecido depois. Mas, na verdade, o que ele entregou foi o que ele recebeu. Então, e é o que aconteceu mesmo. Né? Então,
ok.
Bem,
entendido.
Então, com respeito a isso aí, é isso aí que eu tenho que dizer, não é? É bom, companheiro Júnior Finfa, procurar se inteirar realmente de quem foi a fonte segura que ele disse. Porque pode ser que lá na frente os cabos mandem chamar ele.
Eu vou para o primeiro intervalo. O que me impressiona, não vou fazer juízo pleno, mas só me impressiona o seguinte, é a coisa da denúncia anônima, né? Do peso que se dá uma denúncia anônima, porque o cara não se identificou, disse, colocou iniciais e está aqui um calhamaço de tantas, quantas páginas?
Não, essa daqui tem 200 e tantas, mas nos quatro CD tem 3 mil e tantas páginas.
Né?
E a ocupação de pessoas caras, pessoas que têm...
Você acha que foi um adversário político que fez isso?
Não, nem eu, rapaz. Isso é uma coisa tão que não passa nem por minha cabeça, entendeu?
De onde pode ter saído?
De onde? Eu prefiro nem saber. Eu prefiro não saber. Porque se eu soubesse, eu melhor ficar calado.
Eu vou pro intervalo e volto já.
O debate das 10.
Muito bem, voltamos aqui com o ex-prefeito Totônio Valadares. Vamos às perguntas. O João Silva está perguntando aqui pelo Zap. Eu já ia fazer uma pergunta, não com essa característica. Ele já está fazendo um diagnóstico dele, uma crítica direta ao Bolsonaro. Semana passada nós tivemos um ex-prefeito e um pré-candidato importantes falando aqui na PAGEU. O ex-prefeito Guaraci de Solis voltou a defender o voto em Bolsonaro, disse que não se arrepende e acredita que haverá uma recuperação na economia, inclusive em linhas gerais. Em Serra Talhada, o pré-candidato Nena Magalhães, sempre tem um nome, o Nena sempre tem um nome colocado, mas nunca entra de corpo e alma na disputa. Mas é um nome geralmente muito citado lá, e também defendeu Bolsonaro, até criticou, disse que parte da imprensa, muita coisa que acaba sendo modificada em relação, por exemplo, aos cortes na educação, etc. Então, o João Silva pergunta, Totônio, aí a pergunta dele traz a posição dele. O senhor apoiou e votou em Bolsonaro. Diz ele, diante do desmonte da educação, da ofensiva contra a Previdência e a retirada de direitos trabalhistas, o senhor continua apoiando o Bolsonaro? Quer saber se Totônio se arrepende ou não do voto.
Olha, eu acho muito cedo para eu poder dizer abertamente à população e a meus amigos de que me arrependi. São 4 meses, né, precisamente 4 meses e 13 dias, né, para um país que foi destroçado, que foi arrasado durante vários anos, para você consertar em 4 ou 5 meses, é muito difícil que apareça alguém que faça isso. Então, todos nós temos a expectativa de que isso, ele possa se recuperar, não é? E tem, eu acho, determinados caminhos. Você veja só, tem uma das coisas aqui que, se você me fizer uma pergunta, eu vou lhe responder da seguinte maneira. Eu acho que está no momento de nós, afogadenses, poder juntar todas as lideranças políticas que atuaram ou que atuam em Afogados da Ingazeira, para que a gente possa tirar partido do momento político que o Brasil está vivendo. O que é que representa hoje Fernando Bezerra Coelho no governo de Jair Bolsonaro? Vocês já analisaram o que é que esse homem já conseguiu, pelo menos abertamente na imprensa e no papel, levar para a região do São Francisco, lá de Petrolina, os, de bilhões, 3 bilhões de reais? Então, não estava no momento agora de se juntar as lideranças políticas que tiveram votos aqui em Afogados da Ingazeira? Eu não digo nem todos, mas pelo menos que foram eleitos, não é? Aí a gente podia citar João Campos, Gonzaga Patriota, Tadeu Alencar, Paulo Câmara, Jaba Vasconcelos, Humberto Costa, Valdemar Borges e várias outras pessoas que são lideranças importantes hoje no estado de Pernambuco e que tiveram votos em Afogados da Ingazeira. E por que não procurar o Fernando Bezerra Coelho, que hoje é a liderança nordestina dentro do governo Bolsonaro e já começou a dar. Tem força, vai ter prestígio e já está conseguindo dinheiro para a sua região. Então por que Afogados da Ingazeira, que tem tanta coisa aqui paralisada, que precisa de recursos, não recorrer a esse processo? Eu vou te citar aqui alguns projetos aqui de Afogados da Ingazeira, meu amigo, que foram ou modificados, ou que foram transformados, ou que estão paralisados. Você não acha que é uma dádiva? É uma dádiva do bom senso, é uma dádiva do nosso pai criador, de ter uma cidade 100% saneada? Não foi lutado para trazer isso? Nós não lutamos? Não conseguimos? Não houve a licitação? Não houve autorização? Mas está paralisado. Foram mais de... Já foram investidos aí... A primeira licitação foi ganha por 29 milhões de reais naquela época. Podendo chegar até a 42 milhões de reais para fazer isso. E como está paralisado, saiba que vai agora, entendeu? Para 70, 80 milhões de reais no mínimo. E por que não juntar as forças políticas de Afogados da Ingazeira para ir atrás do Fernando Bezerra Coelho, que tem inserção direta na região da Codevasf, e que é hoje a liderança política forte e de nordestina lá dentro do Senado? Então, meu amigo, está nesse momento, meu amigo. A gente tem o saneamento global, abastecimento d'água de Afogados da Ingazeira. Afogados da Ingazeira, Nil Júnior, isso é uma cidade privilegiada. Se tu analisar de onde a gente tem água de quatro vetores importantes. Não dá para a gente estar aqui mais perdendo tempo com bobagem, não, gaguejando um para o outro, não. Daqui para frente, se o estado de Pernambuco, se Afogados da Ingazeira, o Brasil, foi arrasado, vamos procurar construir. Vamos procurar construir, não vamos assim, com um ataque bobo. Não, não dá para você, por exemplo, a mudança na Previdência A Previdência não tem como ela se aguentar. Daqui a pouco, eu que fui aposentado com 8 salários mínimos, só recebo 8, 3 salários e pouco, daqui a pouco eu só recebo 1 salário. Quer dizer, eu paguei a minha vida todinha que eu fui para pagar, não é? E daqui a pouco vou receber o que uma pessoa que não pagou nada vai receber. É justo isso também? Não é justo. Agora, não é todo mundo que tem coragem de vir no rádio dizer isso, não. Arranje uma maneira correta, discuta, mostre para a população e ajude quem deve ser ajudado. Ajude quem deve ser ajudado. Arranje uma maneira, não é? O que era necessário, por exemplo, eu não estou aqui contra agricultor, muito pelo contrário, por que, que eu vou ser contra agricultor? Eu vou ser contra o sindicato? Eu não tenho nada para ser contra sindicato nem agricultor. Agora, é uma questão de você sobreviver também. O que não pode é ter nego que está se aposentado com 100 mil reais por mês e outro com um salário. Então, esclarece para a população quem é que está pagando quando não devia, está recebendo muito quando não devia e quem está recebendo menos. E aí tem de onde tirar, bicho. Agora precisa ter coragem. Agora tem um bocado de cara que está começando a se manifestar. Todo mundo sabe onde é que tem, onde é que está o buraco. E por que não vai tapar o buraco? Aí, não, aí vem agora, por exemplo, tirar partido porque eu votei em Bolsonaro. Eu votei porque naquela época, naquele momento, eu verifiquei que do jeito que o Brasil estava indo, não dava certo. E tive a coragem de poder dizer a você que ia votar nele. E votei. E acho que ainda o tempo não é suficiente para eu poder fazer uma avaliação e dizer que está tudo errado. Errado? Errado está o seguinte, por exemplo, aqui está meu filho, na minha frente. Ele já fez alguma, durante o tempo que nós estamos conversando aqui, já tomou a minha palavra aqui no microfone para dizer que fulano, que Beltrano está errado, que está isso, aquilo, outro no meu lugar? Não. Primeiro, quando é para eu falar, quem fala sou eu. Quem está investido no cargo sou eu. Quando eu fui investido de prefeito de Afogados. Agora é o Bolsonaro. O que ele tem que fazer é chamar os filhos dele e dizer, ó, quem é presidente da República? É, quem é presidente da República sou eu. Vai falar lá, tu que és senador, tu que és deputado e tu que é vereador. Fala lá nos teus problemas lá. Agora, o meu deixa eu resolver. É preciso ele ter coragem para fazer isso. Na hora que ele fizer isso, eu não digo tudo, porque tudo não. Mas pelo menos uns 40% das broncas que ele está vivendo hoje é por conta dos filhos, bicho. Então tem que parar com isso. Então, olha, você tem que ver o seguinte. Afogado da Engazeira, que era o que eu ia fazer, voltando ao que a gente ia fazer. Todo dia eu vejo, Nil Júnior, o pessoal da Compera. Está pensando que o pessoal da Compera não trabalha, não? Eu que estou fazendo, que nós estamos agora mudando a adutora que vem dos poços de Fátima, que passa
ali, Zé Dantas.
Na margem do loteamento que eu tenho, ainda bem que é longe do Rio Pajeú. Aí veja só, aí meu amigo, nós estamos fazendo lá, os caras trabalham, bicho, para valer. Aí você tem água vindo de Fátima dos Poços, tem água vindo do Rio São Francisco, da doutora do Pajeú. Você tem água vindo da barragem de Brota. Você tem água vindo agora do Eixo Leste, vindo de Sertânia, para cá, para essas cidades. Tudo. Afogados é uma cidade privilegiada. Então, o que é que está faltando, amigo, para ter água em Afogados da Engazeira? Tem que analisar, a engenharia está aí para isso. Ou é rede de distribuição? Ou é rede de distribuição? Ou é tratamento? Não é? É só verificar isso. Vai custar dinheiro? Vai custar dinheiro. Para você pegar as coisas que são antigas, para modernizar e para fazer. Agora, a água tem. A água não pode dizer que não tem Afogado da Engazeira.
Todas as leituras levam no caminho de que, de fato, precisa de aumentar a capacidade de tratamento da estação. Porque a água bruta chega e ela precisa ser tratada para ser distribuída. Então, conta não está batendo ali.
Mas não, espera ainda. É diferente. A água que você trata da barragem de Brotas é muito diferente da água que você trata dos poços.
Sim.
Entendeu? Uhum. Porque você traz... o tratamento é diferente. Sim. Né? É diferente. Então, uhum. É preciso que... tem que ter, por exemplo, estação de tratamento, a distribuição, reservação, tudo uhum. isso que tem que ser analisado. Mas o capital principal a gente tem, que é a água. Uhum. Então não dá para você... Eu, graças a Deus, tive a felicidade de ser prefeito de Afogados por um bom tempo, que fui membro do comitê de abastecimento d'água do estado de Pernambuco, não é? Do conselho, eu fiz parte porque era prefeito. Eu fui coordenador do submédio São Francisco, do Comitê de Bacia de São Francisco. Tive brigas homéricas dentro desse conselho para que Afogado da Engazeira pudesse usufruir do que está usufruindo hoje. E por que eu fiz isso? Porque eu tinha conhecimento que havia um acordo firmado, não é de boca não, que todas as cidades, meu Júnior, que estavam dentro da área da bacia geográfica do São Francisco, para que a transposição ocorresse, era necessário que todas essas cidades estivessem saneadas. Saneadas quer dizer o quê? Abastecimento d'água e tratamento de esgoto. Estão?
Não andou. Então, infelizmente. No Pajeú, duas capengando. Afogados não andou e Tapetinho também está.
Pois é. Então, o que é que ocorre? Está aí. Nem foi concluído totalmente a transposição, né?
Nem o saneamento.
Nem o saneamento, né? Né? Agora mesmo para o lixão, já venceu, já está todo mundo brigando para outro prazo.
Renovar o
porque
prazo.
Não tem condições de resolver. Não tem condições.
Então, não é fácil.
Meu amigo, ainda dentro dessa ótica que estava se falando, porque eu sei que o meu tempo foi restrito e resumido aqui, por conta de eu ter que dar desculpa aqui à população anônima. De denúncia anônima. Uhum. Não é? Aí vem o seguinte, Outra coisa que tem que... Tem algumas coisas aqui que tem que se fazer, porque Afogado merece disso. Você veja hoje o que é Afogado da Engazeira com uma parte do sistema viário de contorno foi feito em Afogado da Engazeira.
Falta uma parte.
Aí falta uma parte. Certo. Falta uma ponte sobre o rio Pajeú e uma parte de...
Que liga Pacuz a São Francisco.
Pacuz não, de São Cristóvão.
São Cristóvão. Não, mas tem um sítio também. Tem o bairro, tem um sítio e tem Cruz. Sim, nós dois estamos corretos, certo?
Mas você nunca perde, não. Mas tá certo.
Nem você.
Por exemplo, o Instituto Federal de Tecnológico aqui.
O IEF.
Meu amigo, nós batalhamos, nós brigamos com 5 municípios importantes para a gente implantar o Instituto Federal aqui em Afogados da Engazeira. Nós brigamos com Caruaru, com Garanhuns, com Salgueiro e com Oricuri. Ganhamos para todos os
melhor
4.
Proposta, certo.
A melhor proposta. Exato. E está aí funcionando. Por que é que agora não junta todo mundo para brigar, entendeu? Para botar um curso de engenharia aqui, curso de engenharia mesmo, aí, através do Instituto Federal. Né? Já tem faculdade de medicina hoje, já tem em Caruaru, já tem em Garanhuns, já tem em Serra Talhada e vão botar agora em Arco Verde. Uhum. E de engenharia já tem, não sei quantos lugares, Afogados, tem o Instituto Federal, está aí, entendeu? Funcionando e não tem um curso de engenharia. Então, é isso, rapaz, é que faz com que a cidade da gente possa crescer. Outro projeto aqui, veja só. Eu não tenho nada, pelo amor de Deus, eu não tenho nada, é bom que se entenda, que eu não tenho nada contra gestor nenhum. Uhum. Muito pelo contrário. Quando eu passei hoje para verificar, e não sou... Cada um tem suas razões, né? Cada um tem suas razões. Inclusive, eu vi lá toda aquela área que nós pavimentamos para ser o centro de festejo de Afogados da Engazeira, que seria pegando uma estação velha.
Seria o parque, né, de eventos,
certo? O parque de eventos, né, saindo dali da ponte, do viadutozinho ali, perto do posto de Tota, até chegar no outro viaduto, que seria no sistema viário Antônio Valadares de Souza, que é meu pai. Que está no sistema viário de contorno. Olha lá. Meu amigo, se você analisar o que era aquele projeto era um projeto que misturava o parque de evento, que não tem Afogados da Engazeira, uma parte turística que entrava, inclusive, Dr. Carlos Marques foi comigo a Fortaleza.
Tentar destravar
na... na Transnordestina. Depois eu fui para Brasília para tentar conseguir isso. Conseguimos parte do recurso para fazer aquilo ali.
O pavimento.
Mas ali, sabe qual era o nosso projeto? Está aí o projeto, que era para poder você voltar a movimentar. Veja que coisa bacana para Afogados da Engazeira. Movimentar de Carnaíba para Iguaraci, através da linha férrea, como tem hoje, rapaz, lá no Paraná.
No Rio Grande do Sul tem também, Bento Gonçalves, aquela rota do vinho. Se eu queria fazer uma rota com trem ali circulando.
A estação central de Afogados da Engazeira seria o centro. Você tinha transporte para Carnaíba, parando em vários localidades, né? E também para Iguaraci, parando em várias localidades que antes já tinham, né? E depois poderia ser. E Afogados da Engazeira era o centro. Mas hoje... eu, inclusive, tinha comprado já um terreno do outro lado do rio para a implantação
da feira.
Da feira.
Então, eu posso entender que o doutor está discordando da construção da feira ali?
Eu estou discordando de
onde está sendo feita.
Não, porque nós já tínhamos duas coisas. Nós já tínhamos duas coisas, não estou discordando. Precisa-se do pátio de feira, precisa-se do pátio de eventos, entendeu? E precisas de movimentar turisticamente Afogados da Engazeira. Porque é a cidade, não adianta a gente querer colocar que as outras cidades não prestam. Não tem nada disso, não. Todo mundo presta e todo mundo não presta. Depende da maneira como você olhar. Então, é muito necessário fazer o pátio de feira para Afogados da Engazeira. Mas era muito necessário, você imagine, se o pátio de feira fosse localizado aonde foi comprado inicialmente e negociado o terreno, não sei qual é a destinação que vai se dar a esse terreno que foi, pelo menos, parcialmente pago, não é? Parcialmente pago, não sei qual é o destino que vai se dar a ele, não é? Mas imagine se tivesse as duas coisas. Então, as duas coisas já estavam começadas. Paralisar as duas coisas para ficar numa. É isso que eu discordo. Mas não estou. Acho que é necessário todas as duas coisas. Então, são coisas que eu, se fosse o gestor Tota em Valadares,
faria de outra forma.
Eu fazia de outra forma.
Ó, eu estou cheio de perguntas aqui, Totônio. O povo querendo saber. O que é que você tem mais para falar aí sobre
isso? Não, eu tinha feito aqui. Uma relação de coisas que eu acho muito importante para Afogados da Engazeira. Muito
entendi
importante.
Plenamente. Bom, vamos lá. Mirelle Barbosa, Nil, o que falta? Bom dia, Nil. O que falta para Totônio confirmar a sua candidatura? Por que tantos arrodeios? Está dizendo a Mirelle Barbosa, querendo saber o que é que está faltando. E o Roberto Gouveia pergunta se Totônio fosse ser candidato, espera ser apoiado por patriota?
Pronto. Eu acho que está chegando o momento, eu vou dizer agora. Eu não posso dizer que sou candidato, sou pré-candidato. Eu sou pré-candidato do grupo, entendeu? Do grupo, aonde vou tentar...
Hoje você está falando de forma mais incisiva, sou pré-candidato.
Sou pré-candidato, estou dizendo aqui. Eu tive que pensar, primeiro, na minha saúde. Primeiro, se vislumbrava sucesso dessas coisas que estão acontecendo aqui. Quem é que vai evitar uma denúncia anônima? Não é?
Claro.
Então, eu preciso me defender e estar em condições de poder dizer. Eu não posso dizer que sou candidato, até porque a legislação eleitoral não permite.
Claro.
Mas eu sou pré-candidato, vou buscar o entendimento, para que eu seja, dentro dos candidatos que vão aparecer do nosso grupo, eu seja o mais, que tenha mais força eleitoral para poder ganhar.
Não, mais condições.
É, vou buscar. Agora, eu não posso, eu sei lá o que é que pode aparecer. Eu não sei o que é que pode acontecer. Eu sou uma pessoa que tenho, sou lúcido, tenho coragem de trabalhar, mas tenho 73 anos. Tenho 73 anos. E tenho a capacidade e tenho conteúdo para ser, porque já fui. E fui bem, graças a Deus. Né? Eu não posso dizer que fui melhor do que ninguém. Agora eu acho, dentro da minha ótica, que eu como prefeito fui bem. Então eu acho que essas duas aí eu já estou respondendo. Aqui estava perguntando o que é que falta, eu já estou dizendo que sou pré. E vou buscar o entendimento entre todos que vão querer ser também. Todo mundo tem direito a querer ser. Querer ser prefeito de Afogados da Ingazeira, uma cidade bonita dessa, gostosa. Isso é o melhor lugar do mundo, rapaz. É um lugar eu que tive a oportunidade de andar por muitos países aí afora. Entendeu? Mas não conseguia passar um mês fora, meu Júnior. Por que não conseguia? Porque batia dentro de mim a vontade de vir para cá, tomar uma lapada de cachaça dia de sábado, ou na minha casa, ou na sua casa, ou na casa de um amigo meu, ou num bar, não é? Então, não, era, pronto, no bar de tripa, pronto. Né? Eu tenho um retrato lá na minha casa de tripa, com a gente com os dedos assim.
Tripa tem retrato seu também.
Olha aí, então tudo isso agora. É uma cidade boa, rapaz. Todo mundo que vem Afogado da Ingazeira, todo mundo fica elogiando Afogado da Ingazeira. Então é sinal que Afogado da Ingazeira passaram por aqui vários prefeitos bons, né? Bons, que Afogado da Ingazeira é uma cidade respeitado e que todo mundo gosta de vir Afogado.
Doutor Antônio já disse, eu sou pré-candidato ao prefeito patriota?
Não disse. Não disse. E não disse, sabe por quê ainda? Porque eu acho que precisa ter um momento. O patriota está vivendo um momento de dificuldade, de saúde. Eu tive um momento que fui para fazer isso e recuei. Porque também essa decisão que eu estou tomando já aconteceu depois do carnaval. E o momento que eu fui conversar com ele sobre isso foi antes do carnaval, entendeu? Então, eu fui conversar com ele e aí teve um determinado momento que eu não quis falar com ele sobre isso.
Sentiu que não era o momento.
É, entendeu?
Por conta da questão da saúde dele.
Da saúde dele e tal. Apesar de que eu acho que ele... como eu não sou médico, e a gente às vezes ouve o que os médicos dizem, eu acho que ele é uma fortaleza. Eu acho que ele é forte demais, entendeu? Eu lhe digo sinceramente, mas é como eu digo, patriota é patriota, totonha é totonha, não é? Mas ele enfrenta isso de uma maneira assim, de uma maneira que eu acho que eu não teria coragem. Também há uma diferença de idade aí, né, entre eu e ele. Mas eu não tive, então, mas vai aparecer essa oportunidade, se Deus quiser, logo, para eu poder conversar com ele e dizer, ó, bicho, eu não tenho nada contra tu, não. Pelo contrário, tu não pode dizer que eu tenho nada contra você, eu não tenho nada. Foi eu que fui para o palanque pedir voto para você ser prefeito duas vezes, de Afogado da Ingazeira. Você foi para eu ser prefeito, inclusive teve uma vez que você foi na chapa, eu era o candidato a prefeito e você a vice. Então a gente tem uma história. Agora, eu nem posso impor a minha candidatura, nem ninguém pode impor a candidatura de ninguém. Então, eu tenho que ir, entendeu? Trabalhar e ter fundamentos para poder chegar na hora da gente conversar e dizer, ó, bicho, eu estou querendo disputar a eleição de Afogado da Ingazeira e quero o apoio de vocês por isso. E mostrar por que quero. Os outros vão mostrar também. Então, quem tiver...
Pesquisa é o principal critério, na sua opinião, não?
Eu acho
ainda
que,
é?
Eu acho que pesquisa, Nil Júnior, pesquisa é um dos balizadores, né? Como é que você pode ir para... Eu não queria mais nem falar de pesquisa. Eu queria te falar, em vez de falar de pesquisa, falar nisso que eu estava falando. É muito mais importante a gente estar discutindo isso do que estar Não, como é que você pode escolher uma pessoa? É chegar e dizer, olha, pronto, eu vou aqui chegar, a Nil Júnior é bonito, rapaz, eu quero, não, Totonha tá feio, não sei o quê. Não é por aí não, bicho. O cara tem que analisar, por que é que Nil Júnior pode ser o candidato e Totonha não pode? Por que é que Totonha pode ser e Nil Júnior não pode? Eu estou botando seu nome para botar outros nomes.
Eu tô entendendo.
Porque se falar no outro nome, vai dizer que... Não é porque quer derrubar. Quer derrubar ninguém. Agora, não quero ser derrubado, eu podendo estar em pé.
Como é que Totone avalia a movimentação do vice-prefeito Sandrinho, que, por exemplo, agora está acumulando infraestrutura, que no Carnaval, sob a alegação de saúde do patriota, protagonizou todos os atos? A impressão que eu tenho, e que eu já disse isso mais de uma vez, é que a ideia da visibilidade ao nome dele com viés eleitoral, que seria, em tese, o nome preferido do patriota, que também não disse isso publicamente. Você concorda com essa leitura ou não?
Se você analisar a minha leitura e ver a leitura de patriota, vocês vão ver que são leituras diferentes. Como é que eu me comportei quando foi para patriota ser o candidato? Então, analisar, né, Nil Júnior? O que era que eu dizia? Para mim, tanto faz ser patriota, como ser Augusto Martins, como pode ser... Eu quero saber o que é melhor para Afogados. O que é que o povo está querendo? Não foi assim que eu me comportei? Se comportar desse jeito, aplauso. Se não se comportar, eu vou dizer que não estou satisfeito com a coisa que eu discordo.
Bom, eu quero agradecer aqui, estou na reta final de um debate importante, onde o ex-prefeito Antônio Valadares se coloca pela primeira vez na condição de pré-candidato, já tinha sinalizado que, a depender das circunstâncias, colocaria o nome, coloca isso de forma mais efetiva hoje, diz que vai conversar com o prefeito patriota, e a gente vai continuar conversando mais agora que o senhor oficializa essa posição. Então, quero agradecer a Totônio e agradecer ao Toninho, que está aqui conosco também, acompanhando o debate, e dizer que a gente continua conversando. Muito obrigado, Totônio.
Eu que agradeço e estarei sempre às suas ordens, companheiro. Teve qualquer dúvida, pode ligar para mim. O que eu tiver que botar e esclarecer é comigo mesmo. Um abração, agradeço a população.
E é pré-candidato.
Sou pré-candidato, já disse.
Obrigado, Antônio.
Só um minuto. Parece que você não estava acreditando que ia chegar esse momento. Não,
eu não estava duvidando que você era. Eu estava só esperando você falar. Obrigado, Antônio. Acabou o debate de hoje. O debate das 10.